בעזרת השם, דף ד', תתתת דשבר הבא, תראולה פסו, בבין, זו נבו דף, שלום עליכם. Estamos דף ג' עמוד ב', na primeira linha larga, o Baba Ben Buta. Vamos ver o que aconteceu exatamente com Baba Ben Buta e Hordus na sequência. Porém, pergunta a Gemara, o Baba Ben Buta, איך יעשה להצא להורדוס למיסר לבית המקדש? Como pode ser que Baba Ben Buta disse para Hordus, o rei, destruiu o segundo Bet HaMikdash para reconstruir de novo, de forma mais especial? והאמר רב חיסדא, לא ליסטור איניש בקנישתא דבני בקנישתא אחריתא. במסרית של רב חיסדא, נופינות השיעור האנטריור, הפסוה, כי כדסטרויום הסינגוגה ואליה, פרקונסטרויום הנובה, תן כבר קונסטרוי הנובה, ידפוי דסטרוי הוואליה. פרסגורה, כי הקומונידאי ג'ווי תאום הסינגוגה, סבסבא דסטרוי הוואליה. E não construir a nova ainda, existe um risco que a pessoa não vai construir a sinagoga nova e a comunidade vai perder a sinagoga deles. Então, como pode ser que Baba Ben Buta disse para Hordus destruir o Bet HaMikdash, se existe um risco que ele não vai construir outra vez? Primeira resposta é que Baba Ben Buta viu que a construção do Bet HaMikdash tinha rachaduras na estrutura e existia um risco do Bet HaMikdash cair. Então, nessa situação, é obrigatório destruir a construção para reconstruir. Isso é uma resposta. E vai ter uma malchuta shani de lo adrabe. Outra explicação, que aqui se trata de um rei, Hordus. E o rei, quando diz que vai fazer algo, não volta atrás. Como fala Shmuel, se o rei diz que vai deslocar uma montanha, ele vai fazer isso. Não vai dar para trás. Se trata de um rei. Ter uma situação dessas, é sempre permitido que o rei que destrua uma construção, uma sinagoga, por exemplo, quando ele diz que vai construir uma sinagoga nova, ele vai cumprir isso. O que aconteceu exatamente entre Hordus e Baba Ben Buta? Hordus avda de Bet Hashmonai Hava. Hordus era um Eved Knani, era um goi que foi adquirido pelos Hashmonaim como escravo. E os Hashmonaim, como a gente sabe, eles tomaram o reinado do povo de Israel depois que eles venceram os gregos no milagre de Hanukkah, e Hordus era o escravo deles. Hordus queria se casar com uma certa jovem da família dos Hashmonaim. Hordus escutou um bat-kol, um eco espiritual, que disse que qualquer escravo que se rebela agora vai ter sucesso. Kam katlinu lekulu marvati veshara lehai nukta. Hordus, não só que ele se rebelou, ele matou todos os Hashmonaim. Só deixou essa jovem que ele queria se casar com ela. Ki hazat hai nukta de kabai leminseva slika leigra veramakala. Essa jovem percebeu que Hordus queria se casar com ela. Ela subiu no telhado e gritou: Amra koman deati veamanu bit Hashmonai kartina avdaum de lo ishtaya minayu elai nukta. Ela gritou e disse: qualquer pessoa que venha futuramente diga que ele é descendente dos Hashmonaim, na verdade é descendente de Hordus, é um escravo. Porque Hordus matou todos os Hashmonaim, só deixou sobrar essa jovem, e aconteceu com ela, vai essa jovem, ela pulou do telhado para não se casar com Hordus e morreu. Tavna Shevashnim Bedusha. Hordus pegou o corpo da jovem e colocou no mel por 7 anos, para que o corpo se conserve. E cadáver baalea, tem aqueles que falam que Hordus pecou com o cadáver, lo aleno, e cadáver lo baalea, tem aqueles que dizem que não. Damre la baalea, had tamna leituvi itzlitzri. Aqueles que dizem que Hordus sim pecou com o cadáver da jovem, ele colocou ela no mel, para que o corpo se conserve e ele continue pecando. Damre la lo baalea, had tamna kiech de nemru, batmelech nasa. E a opinião que diz que ele não pecou com o cadáver, sendo que ele colocou ela no mel, para que ninguém perceba que ela faleceu. E digam que Hordus, ele realmente se casou com ela, por isso ele virou o rei. Então Hordus se autoproclamou o rei, mas tinha um problema. O pasuk diz que o rei tem que ser um judeu normal, não pode ser um Eved Knani, um escravo goi. Então, fala a Hordus, quem é que interpreta assim o Pasuk? Rabanan, são os sábios. Kam katlinu lekulu Rabanan. Hordus, para proteger o reinado dele, matou todos os sábios. Shakhi levava Ben Buta, Lemishka e Tzaminei. Só deixou Baba Ben Buta, o único sábio que sobrou, que vai ser como um conselheiro para Ordos. Começamos a dar letra em cima. Adele, Krila de Yali, Nakrin Leine. Ordos, ele fez uma coroa de espinhos e cegou Baba Ben Buta, para que Baba Ben Buta não se rebele contra ele. E uma Haradata Viarte Fkame. Uma certa ocasião, Ordos veio testar Baba Ben Buta. Amar Hazimar Hayav da Bisha Maika Avid. Falou, Ordos, olha só o que esse escravo perverso ele fez. Matou todos os sábios, etc. Amar Lei Mayavide. Falou, Baba Ben Buta, o que eu posso fazer? Amar Ilat Yamar, que pelo menos o senhor amaldiçoe ele. Amar Lei Ktiv Gabi Madaha Melech Altekale. O passo diz que é proibido amaldiçoar o rei mesmo no pensamento. Amar Ilat Melech. Falou, Ordos, mas ele não é rei. Ele é um Evitnani, é um rei inválido. É verdade que ele não é rei, um rei válido, mas ele lidera o povo, é um grande rico. O pastor diz, respeite o rico. Não amaldiçoe ele. Velo Yelanassi, falou o Baba Ben Buta, mais ainda, na prática ele é o líder do povo. Ele é um rei inválido, mas ele faz o papel do nascido, líder. O Tiv, Nassi Ben Halotori, o pastor diz, não amaldiçoe o líder. O que eu posso dizer, fala Ordos, é somente se o líder se comporta bem. Se o líder se comporta mal, não faz Maase Amcha, não se comporta como um judeu digno, é permitido amaldiçoar ele. Vai lá você, Maase Amcha, e Ordos não se comporta bem. Amale Mistafina Minei falou, Baba Ben Buta, eu tenho medo de amaldiçoar Ordos, talvez ele vai escutar. Amale Leika Inis de Asne de Leimalei, de Ana Veade Ativna. Falou, Ordos, não tem mais ninguém aqui, só eu e você. Você pode amaldiçoar ele? Amar Lektiv, que ofer Shamaim Yolich et Akol, Bat Nafaim Agidavar, o pastor já disse que o pássaro vai carregar a voz. Ou seja, esse é um receio que se Baba vai amaldiçoar Ordos, Ordos vai ficar sabendo disso de certa forma. Amar Anaú, Yabayadra Dezeir Rabanan Kuleai, Loba Katinaleu. Falou Ordos se revelando, eu sou Ordos, e se eu soubesse que os sábios são tão cautelosos comigo, eu não teria matado eles. Hashta maitakante de Algava. Perguntou Ordos para Baba Ben Buta, qual é o conceito para o pecado dele? Matou todos os sábios. Como é que ele faz a tshuva disso? Amalei, u riba roshel olam, dichtiv kinel mitzav et toror, lech lasuk beroshel olam, dichtiv nalu elav kol aguim. Falou Baba Ben Buta, Ordos, ele eliminou a luz do mundo. O pasuk diz que a mitzvah é uma vela, e o estudo da Torá é a luz. O conceito de um pecado desses é que Ordos ilumine o mundo. Construa outra vez o Betamigdash. Destrua o Betamigdash como está e construa de forma mais especial ainda. Mais bela. Como o Pasuk fala que o Betamigdash ilumina toda a criação, também os povos. E cadê Amri Arche Amarle? Tem uma outra versão do que Baba Ben Buta disse para Ordos, Sussima enoshe lulam dirtiva imene aida, lechvetasek benoshe lulam dirtiva nimechalem et migdashi geonuzachem achmadenechem. Outra versão diz um pouco diferente, Ordos, ele cegou os olhos do mundo. Um passo diz que os sábios são os olhos do mundo porque guiam o mundo do caminho correto, como os olhos guiam a pessoa. Então que Ordos se ocupe da construção do Betamigdash. O Betamigdash também é chamado Mahmad Enechem, o desejo dos olhos. O Betamigdash também guia a criação. A pessoa que vê o Betamigdash, ele é automaticamente direcionado ao caminho correto. Assim falou Baba Ben Buta para Ordos. Amarim Bistafina e Malchuta. Falou, Ordos, eu tenho medo dos romanos. Os romanos tinham certo controle sobre o povo. Vocês vão saber que eu construí o Betamigdash mais belo ainda? Pode ser que eles vão vir me castigar, mas ele chata shliha veliz e chata velia que chata olhada chata. Da ribeira que está tritlei o banitlei. Falou Baba Ben Buta, faz o seguinte: manda um emissário até Roma e que demore um ano até para chegar, fique lá um ano e demore um ano para voltar. Nesse inteirinho você já destruiu a construção velha e já construiu a construção nova do Betamigdash, do segundo Betamigdash. Abadach e Ordos fez isso. Shalchulei e Mosatar tal testou. Os romanos mandaram avisar, Ordos, se você não destruiu o Betamigdash, não destrua. Vem o Satarta Altivni, se você destruiu, não construa. Vem o Satarta Obanita, Avda Bisha Batadav Mitmarchi. E se você já destruiu e já construiu a construção nova, você é um escravo perverso, que faz algo ruim e depois pede permissão, depois que já fez. Se você está orgulhoso porque você tem espada na sua mão, você diz que você é o rei, você tem o poder, saiba que conosco está o seu documento de linhagem familiar, o seu sefer yichud, o seu pedigree. Lorecha velo barecha, você não é nem rei, nem filho de rei. Ordos abdaklanem itavit. Você é ordos o escravo que se autolibertou e se autoproclamou o rei. Maerecha, que linguagem é essa de erecha? Malchuta se refere ao reinado. Dirtiva no rei omnachum ashuach melech e vaitem ameacha vitru lefanav avrech. Passou com essa raiz, brach, rech, referente ao reinado. Se fala que aquele que nunca viu a construção de Hordos, do segundo Beit HaMikdash, nunca viu uma construção bela de verdade. Bemaibana, como é que ele construiu? Ele usou um mármore esverdeado e um mármore branco. E cada um tem outra versão sobre isso. Tem aqueles que dizem que tinha lá mármore azulado, esverdeado e branco. As paredes do Beit HaMikdash não tinham as filas das pedras uma do lado da outra. Tinha uma fila mais para frente, uma fila mais para trás. O motivo que fizeram assim é para que as pedras recebam melhor o cal e se protejam da chuva. Savala Mishai Bedaava, ele pensou em cobrir o Beit HaMikdash todo de ouro. Amrulei Rabbanah, Shaf, Kidach, Shapir, Tfei, Mirzeki, Idvata, Deyam. Falaram para ele que não faça isso, porque agora está belo o suficiente, melhor do que com ouro. Porque esse mármore colorido, com esse movimento da parede, para frente e para trás, parece como as ondas do mar. Então não cubra isso com ouro. Pergunta no Baba Ben Buta, Eichi Avadach. Como é que o Baba Ben Buta falou como é a forma de Hordos fazer a tshuva? Ajudou Hordos a se defender dos castigos. Por que o profeta Daniel foi castigado? Porque ele ajudou Nebuchadnezzar. Deu um conselho para Nebuchadnezzar, o rei da Babilônia, o rei perverso, a se salvar dos castigos. Shinimar, como falou o Pasuk, Daim Malcha. Malchishfa, o caso é que Nebuchadnezzar teve um pesadelo, que mostraram a ele todos os castigos que ele vai sofrer pelos pecados dele. Ele veio perguntar para Daniel o que ele faz. Falou, Daniel, você realmente é o rei, mas escute, Malchishfa lá. Eu tenho um bom conselho para você. Vechataech betzdaká prok, vavratach, vmeichananya. Enteh vearachare shalvatech. Falou, Daniel, faça caridade com os pobres, ajude os pobres. E você vai prolongar o seu reinado. E o pastor diz que Nebuchadnezzar continuou reinando pacificamente. E os castigos vieram a ele depois de 12 meses. Então ele prolongou o período de paz no reinado dele por um ano, porque ele escutou Daniel e fez caridade com os pobres. E por isso Daniel foi castigado, que deveria ter deixado Nebuchadnezzar ser castigado pelos pecados dele. Então, como é que pode ser que Baba Ben Buta ajudou Hordos, um rei perverso? E Baitem Ashaneada de Rabi Mitzvot, uma resposta é que Hordos era um Eved Knani, um escravo goi que pertence ao judeu. Então, ele está obrigado a cumprir as mitzvot como uma mulher. As mesmas mitzvot que a mulher está obrigada, também um Eved Knani está obrigado. Por isso, Baba Ben Buta, ele ensinou a Hordos como é que ele faz a tshuva dele, conserta o pecado dele. Vei Baitem Ashaneada Bet HaMikdash de Ilom Alchut do Mitbane. Outra resposta é que Baba Ben Buta queria favorecer o Beit HaMikdash, não queria favorecer Hordos. Baba Ben Buta sabia que sim, Hordos não vai construir o Beit HaMikdash melhor, ninguém vai. Porque isso depende do rei. Por isso deu esse conselho a Hordos, não para favorecer Hordos, e sempre que o Beit HaMikdash seja construído de forma mais especial. Daniel Minam de Yanus, então você sabe que Daniel foi castigado. Ele é Mishum de Rtivit Vetikra Yester Latar, Namarav Atar Zedaniel. Será que é por causa do Pasuk de Megilat Esther? Esther chamou Hatach e falará Hatach é Daniel. E esse nome Hatach reflete o castigo de Daniel. Será que é isso? É verdade que foi uma opinião, mas esse é o sentido de Hatar, que Hatrum Gdolato, ele era um grande ministro e foi rebaixado por causa que ele deu conselho a Nebuchadnezzar. Então tudo bem que eu fui essa opinião, ele manda mais coisa que eu não tenho, mas tem uma outra opinião que diz Hatar, refere a força de Daniel, o poder dele, que todas as decisões do Império Persa passaram por Daniel. Então não se deu o castigo dele daqui. Mas Daniel foi julgado na jaula dos leões. Esse foi o castigo por ele ter ajudado Nebuchadnezzar. Continuamos. A Kol Kiminaga Medina. Nossa amistade disse, como a gente viu melhor ontem, que se temos dois sócios, que eles são donos de um pátio, e eles vão fazer a partilha, a divisão do pátio. Então um sócio pode dizer, agora eu vou ter um pátio só para mim, metade do pátio é meu. Eu quero um muro entre o meu pátio e o seu, porque sem um muro você vê o que eu faço no meu pátio, isso tira minha privacidade. Como vimos no Shira anterior, aparentemente a lei é assim, que Hezekri Ashmezek, essa falta de privacidade, por causa desse poder de olhar, de visão do outro, do vizinho, é considerado um dano relevante. O que sente incomodado pode obrigar o outro vizinho a participar da construção do muro. E a Mishnah diz que quando eu vou construir um muro, um vizinho pode exigir do outro que vão construir como costume local. A questão é a kol atuemai. Porque a Mishnah fala a kol kemenaga medina. Tudo vai ser como costume local. A Mishnah já me ensina vários tipos de muros, como a gente viu melhor ontem. Gvir, gazit, kvisim, bevenim. Porque a Mishnah tem que falar tudo vai ser como costume local. O que esse tudo vem incluir? Que mesmo que o costume local é construir uma cerca de plantas, uma cerca bem frágil, um sócio pode exigir do outro fazer essa cerca de plantas, mesmo que é algo bem frágil. Então fala a Mishnah uma vez que um pode obrigar outro vizinho a construir um muro, pagar metade dos gastos, etc. Se esse muro cai, metade das pedras pertence a um, metade para o outro. E metade da área embaixo do muro também pertence a um, metade para o outro. Mas, pita, isso é óbvio. Se os dois são obrigados a construir um muro, é algo que eles cumpriram com a obrigação deles, a gente avalia. E metade do muro pertence a um, metade para o outro. Qual é a novidade da Mishnah? A novidade é mesmo que o muro caiu no recinto de um deles. Caiu de lado. E esse que tem as pedras no recinto dele diz que ele sozinho construiu esse muro. E na de Panino, ou que a pessoa ele recolheu as pedras para o pátio dele e disse que ele é dono de todas as pedras, que ele construiu sozinho. Assim ele diz: mal devia, poderemos pensar, né, vida Hamosim e Havel Alavaraya? Poderia pensar que esse argumento, esse que tem o domínio sobre as pedras, é relevante. E o outro, para receber metade das pedras, tem que fazer uma prova que ele também participou da construção. Kamash falar, vamos, está aqui não. Uma vez que os dois estavam obrigados a construir o muro, você avalia que isso que aconteceu? Então cada um vai receber metade das pedras e metade da área embaixo do muro. Sem nenhuma prova. A Mishnah fala que assim como é a lei no caso do pátio, assim também é a lei no caso de hortas. Realmente tinha uma horta do lado da horta de Shimon. Se o costume local é fazer sim uma separação entre as hortas, digamos, Reuven pode obrigar Shimon a participar da construção dessa divisória. Parece da Mishnah aqui, se é uma região que o costume é fazer uma divisória entre hortas, um pode obrigar outro a participar da construção da divisória. Parece que se a região não tem um costume fixo, algumas pessoas fazem a divisória e outras não, parece que um não pode obrigar outro a participar da construção. Assim que parece daqui. Em Maser, olha só a sequência, vai ubicar uma como Shanagushu. O final do Mishnah fala, o caso da planície de campos, campos que se plantam lá cereais, a Mishnah fala que se a região não tem o costume de fazer uma separação entre os campos, então um vizinho não pode obrigar o outro a fazer essa construção, a pagar metade dos custos. Então parece aqui que se a região não tem um costume fixo, um pode obrigar o outro. Se tem o costume de não fazer essa separação, então um não pode obrigar o outro a participar. Assim que parece, se no caso da horta, parece da Mishnah, que se a região não tem um costume fixo, um não pode obrigar outro a participar da construção do muro, essa deveria ser a lei também no caso dos campos. Porque existe uma urgência maior em fazer um muro entre hortas. As verduras chamam mais a atenção. E existe um risco maior que um vizinho vai colocar olho gordo na horta do outro. O que é um receio menor no caso dos campos de cereais. Os cereais não chamam tanta atenção assim. Então, como pode ser que parece da Mishnah, que no caso das hortas, se a região não tem um costume fixo, um não pode obrigar o outro a participar da construção do muro. E no caso dos campos, sim. Isso é contra a lógica. Amara vai falar bem. Ah, que amar. Renstam guiná. Fala bem, o que a Mishnah veio dizer é de Renstam guiná. Ou seja, numa situação das hortas, mesmo que não tenha um costume fixo na região, um pode obrigar o outro a participar da construção do muro. Uma Mishnah falando na sequência de uma região que tem o costume de fazer uma divisória, se refere ao próximo caso, o caso da Biká, da planície de Campos. Com razão da planície de Campos, somente se a região tem o costume de fazer a divisória, um pode obrigar o outro a participar da construção. Assim explica Abaye. Amale Rava imken mai aval. Se é como Abaye disse, porque depois que a Mishnah me ensinou uma Mishna Buligdor, a Mishnah fala, porém no caso da planície de Campos. Conforme Abaye, o que a Mishnah fala, uma Mishna Buligdor, uma região que tem o costume de fazer uma divisória, também se refere à planície de Campos, assim que Abaye explicou. Então, por que depois disso a Mishnah falou Aval Babiká, porém no caso da planície de Campos? Não parece com Abaye. Parece que o que foi dito anteriormente se refere à horta, então volto à pergunta de antes. Ela amará o principal, a rictane. Verenstam guiná, que é uma concha na gulidor dame. O que a Mishnah veio dizer é que um vizinho no pátio pode obrigar outro vizinho a fazer o muro. Também no caso das hortas, mesmo que a região não tenha um costume fixo, o dono de uma horta pode obrigar outro a fazer um muro. Esse é o caso das hortas. Verenstam guiná, que é uma concha na gulidor. Então a Mishnah fala que numa situação que a região das hortas não tem o costume fixo, é como se tivesse o costume fixo de sim fazer a divisória. Já no caso dos campos, que a urgência de fazer um muro é menor, porque não tem tanto risco de olho gordo, uma região que não tem o costume fixo é como se tivesse o costume de não fazer a divisória, e um não pode obrigar outro a participar da construção do muro. Aparentemente a lei é como a gente acabou de falar agora, como Rava. E aí, a Mishnah fala num local que um vizinho não pode obrigar outro a fazer um muro, e ele quer fazer um muro sozinho. Então, muito bem, ele vai pagar pelo muro sozinho, ele vai colocar um muro no recinto dele, e ele faz um hazit, ele faz um sinal no muro, indicando que foi ele que construiu sozinho. Se o muro cai, ele fica com todas as pedras para si. Pergunta para mais hazit, que sinal é esse que vão fazer? Amaravuna achvel elekar lebar. Fala Ravuna, a pessoa ele construiu o muro sozinho. No topo do muro, ele faz uma extensão de pedras, um prolongamento das pedras, que vão se estender em direção ao campo vizinho. Isso é um sinal que ele que construiu o muro sozinho. Benavid Milegav pergunta por que ele não faz essa extensão de pedras em frente ao campo dele. Avid Havnavid Milegav. Então, lembra, temos um receio que o vizinho vai também prolongar a parte de cima do muro em direção ao campo dele, vai dizer que participou da metade da construção, vai matar de vidideio. Pergunta, esse receio continua. O que impede o vizinho de arrancar essa seção de pedras que está em frente ao campo dele e dizer que ele pagou por metade do custo do muro? Responde a Gemara que dá para perceber se isso aconteceu. Se a pessoa arrancou essa seção de pedras, vai ficar uma marca lá e ele não vai poder dizer que ele construiu sozinho, ele participou de metade da construção do muro. E cada um tem uma outra versão do que esse Ravuna. Ravuna Mirfa Lekara Melegav. A segunda versão fala diferente. A pessoa que construiu um muro sozinho coloca essa extensão de pedras em direção ao campo dele. Pergunta Benavid Meleibar. Por que não faz em direção ao campo vizinho? Gais Lekavre, na Martim de Medideu. Por causa desse receio de antes, talvez o vizinho vai arrancar essa extensão de pedras e vai dizer que ele participou da construção do muro. E a Rastanami Laiv Lekavre pergunta Gumará. Também tem o receio nesse caso. Ele construiu o muro sozinho e colocou a extensão de pedras em frente ao campo dele. O que impede o vizinho de fazer uma extensão de pedras em direção ao campo dele? É uma dívida de Deus. Eu ia falar que ele, dono de metade do muro, responde uma lifufa meia da yada. Dá para perceber quando a pessoa faz a extensão de pedras depois que o muro já está pronto. Então, essa pessoa construiu um muro e no meio da construção ele fez essa extensão de pedras. E o vizinho não vai ter como fazer isso depois que o muro está pronto, que isso vai estar evidente que ele quer trapacear, ele só fez depois. A Mishnah não parece como essa segunda versão. A Mishnah fala em Bahutz, a pessoa construiu um muro e faz um sinal na parte de fora do muro, ou seja, a parte que está em frente ao muro, ao campo vizinho. Não parece que, como essa segunda versão, para uma caixa, realmente essa linguagem da Mishnah é difícil para essa segunda versão. É Biuhana, mas outra opinião fala, é Biuhana, viremos a página. Neshaya Beamta Mileba. A pessoa construiu um muro sozinho, então ele faz uma, coloca uma camada de barro na parte de cima do muro, em frente ao campo vizinho. Pergunta Veniava Melegar. Por que ele não faz em frente ao campo dele? Avit Haber Melebar, que temos um receio que o vizinho vai fazer a mesma coisa em frente ao campo dele, vai dizer Matidibididim que participou da construção. E Arrashtame Makfilei Havre, temos um receio ainda que o vizinho vai descascar essa camada de barro no Matidibididim e falar que ele também participou. Que Lufa Meideiade, fala, dá para perceber se essa camada de barro foi descascada. Então não tem risco de trapaça. Fama Arrutsa. Com relação a uma cerca de plantas, a pessoa fez uma cerca de plantas sozinho. Como é que ele faz uma marca para demonstrar que ele que é o dono da cerca, não o vizinho? Amar Avnachman Sinufi Erehi Milebar. Fara Avnachman, ele vai amarrar as plantas do topo da cerca em direção ao campo vizinho. É um sinal que foi ele que construiu. Venavid Milebar. Por que ele não amarra em direção ao campo dele? Temos um receio que o vizinho vai puxar as plantas e vai amarrar parte das plantas em direção ao campo dele. Vai dizer que os dois são donos da cerca. Pergunta não, o que impede o vizinho de cortar o topo dessa cerca e dizer que ele é dono da cerca também? Não vai ter nenhuma amarra no topo, vai ser cortado. Responde a Marcha Gretina. Temos que amarrar esse topo da cerca em direção ao campo vizinho e cobrir o topo com barro. Se for você vai cortar, vai parecer que ele cortou, ele não vai poder trapacear. Mahashta na miati kalvikaliflei. Pergunta o que impede o vizinho de descascar esse barro. Responde que Lufa Meida Yadia. Vai parecer que ele descascou, vai estar na cara, ele não vai ter como trapacear. Vamos colocar o barro só em direção ao campo vizinho. Então não tem risco falar que Rav Nachman. Abai Amar, Hutsa Lei de Takanta, Ela Bestara. Fala Abai, a única solução para um caso desses, que é uma pessoa construir a cerca de plantas, é ter um documento assinado por duas testemunhas, atestando que ele é o único dono. Fala Abai, o barro pode ser descascado, a amarra de cima pode ser desfeita, não tem solução. Avalima Sumidachne. A Mishnah disse que se os dois aceitaram fazer um muro, mesmo que seja numa região que o costume é de não fazer divisória entre campos, eles aceitaram fazer um muro. Então eles fazem uma marca de cada lado do muro. Amaleirava me parzika ravashi loyasuloze veloze. Pergunta o sábio por que isso é necessário. Que eles não façam uma marca em nenhum dos lados, e já vamos saber que os dois são donos. Amale responde ravashi lotri hadikadim hadminai babadidei biloabit habramar didei. Fala ravashi, é verdade. Numa situação que os dois, eles construíram juntos um muro, não é necessário fazer uma marca em nenhum dos lados. O caso da Mishnah é uma situação que uma pessoa ele fez sim essa marca, essa extensão de pedras no topo, e o outro tem que fazer a mesma coisa para ele poder dizer futuramente que ele também pagou por metade do muro. Pergunta Vitata, canta de Ramai. O que a Mishnah veio dizer? Um conselho para o outro não ser trapaceado? Não é costume da Mishnah falar conselhos para a pessoa se proteger contra trapaceiros. A Mishnah fala leis. Então, como pode ser? A Malevereixa lá está cantando na mãe. Pergunta Ravashi, o princípio da Mishnah não fala uma proteção contra um trapaceiro. A pessoa construiu um muro sozinho. Fala a Mishnah, ele faz esse razi, essa extensão de pedras em direção ao campo vizinho, para se proteger contra um trapaceiro. Então, qual é a pergunta? A Malevereixa está na Dina, o Mishnah Dina está na Takanta. Tudo bem, no princípio, a Mishnah fala uma lei, que quando eles estão numa região que o costume não é fazer muro entre campos, um não pode obrigar o outro a fazer. A Mishnah fala que se a pessoa fez sozinho, que ele faça essa extensão de pedras. Ou seja, o conselho vem de passagem depois que a Mishnah falou a lei. Ela se fatina ktane, de ktane da kanta, porém a sequência da Mishnah não fala nenhuma lei para fala o conselho de passagem. O Mishnah fala no final, se os dois fizeram juntos um muro, eles têm que fazer um sinal de cada lado. Então volta a pergunta. A maravina fala maravina, a rabi utsa skina la puke medabai, da marutsa letra da canta, la bistra kamajmed bechazit, saga. Fala maravina, a novidade da sequência da Mishnah é que em qualquer situação, de muro ou cerca, é possível fazer uma marca para esclarecer quem é o dono do muro. Mesmo numa cerca de plantas, é possível fazer assim a marca. Não como a Bai disse antes que o barro pode ser desfeito, a marca de cima pode ser desfeita. Fala Mishnah que não. Qualquer situação, mesmo nesse caso a cerca de plantas, é possível fazer uma marca com barro de forma que o vizinho não vai poder descascar. E vamos saber quem é o dono verdadeiro dessa cerca. Começamos com a Mishnah. Makiv et chaveru mishalosh luchotav vegader et harishonah et hashniah et hashlishit. El mechayvin oto. Fala Mishnah o seguinte caso. Shimon, digamos, tem um campo e Reuven tem um campo em volta do campo de Shimon. Reuven, ele fez um muro em três direções. Digamos, leste, oeste e direção norte. Shimon não tem que pagar nada por esses muros, porque a direção sul está aberta. Não tem um muro lá. O Shimon não tem nenhum proveito relevante desses três muros. Quem quer entrar no campo dele pode entrar pela direção sul. Fala Rebelsi que se o quarto muro foi construído na direção sul, então agora o campo de Shimon está todo cercado, então Shimon tem que pagar pelos quatro muros. Ele foi favorecido a pagar metade do custo de construção dos quatro muros, aparentemente. A Gemara explica melhor essa lei. Amar Avidama, Shmuel Alahaki Rebelsi. Fala Avidai em nome de Shmuel, leia como Rebelsi. Damar imamad negadar Terevit, negargilin avatakor. Explica a Shmuel, conforme foi Rabiossi. Tanto se foi Reuven que fez o quarto muro, ou Shimon fez o quarto muro, Shimon tem que pagar por todos os quatro. Por ter agora o campo dele fechado em todas as direções, ele tem que pagar pelos quatro muros. Itmar fala um ensinamento. Ravuna Marakol Efimashe Gadar. Fala Ravuna explicando a opinião de Rabiossi. O quarto muro foi construído. Então, Shimon tem que pagar metade do custo que Reuven teve. Se gastou bastante com um muro de pedras bem resistente, Shimon tem que pagar proporcional, pagar metade. Se é um muro barato, uma cerca de bambu, por exemplo, então Shimon vai ter que pagar proporcional a isso. Assim fala Ravuna. Riabarava Marakol Efid Meikarim Bezva. Fala Riabarava que não. Shimon pode dizer o seguinte. Eu gosto de ter meu campo fechado, mas eu não construiria um muro de pedras. Para mim é suficiente um muro, uma cerca de bambu. Então, eu seria disposto a pagar barato pelo bambu e fazer uma cerca. E eu estou disposto não a pagar por um muro, então eu não vou pagar agora pelo muro. Eu vejo que é um muro. Muito bem, então que ele pague. Eu vou pagar metade do valor, que com certeza eu pagaria. Se eu tivesse comprado bambu barato e construído a cerca, então eu vou pagar metade desse valor. Para Reuven. Assim fala Reabarav. Tna, olha só o nosso Mishnah. Makiv et chaveru mishalosh luchotav, vegader et harishonah ve'et hashniah ve'et hashlishit, ein mechayvin oto. Harevit mechayvin oto. Falou Tana Kama, que se Reuven fez três muros, Shimon não paga nada, porque o quarto lado está aberto. Se o quarto muro foi construído, então Shimon tem que pagar. Assim fala Tana Kama. Ema sefa, o que disse Rabiossi? Rabiossi omer, imamad vegader et harivit, megargilin laftako. E você fala a mesma coisa? Se o quarto muro foi construído, o Shimon tem que pagar. E parece, da linguagem de Rabiossi, Migalgrin Laftakor, que Rabiossi veio dificultar mais a lei do que está na cama. Então, o bicho da madeira vuna, da maracola, e fimar chega a dar, aí eu dei cabelo está na cama de Rabiossi. Conforme a vuna, eu entendo qual é a discussão entre está na cama e Rabiossi. O quê? Está na cama, savaracola, e fim do mecanibezo. E o machega dar, lo. Está na cama, sustenta. Que Shimon pode dizer que ele seria só disposto a pagar barato pelo bambu e fazer uma cerca de bambus? E vai pagar metade desse valor para ele ver, vai rachar com ele isso? Não quer pagar pelas pedras. Ele dificulta mais a lei e diz que Shimon tem que pagar metade do custo que ele vem teve. Então dá para entender qual é a discussão está na cama e ele se conforme Ravuna. Ela lechia barav de amaracol e fit mecanim bezor, mas aí cabe na cama e ele abriu-se. Porém, conforme lechia barav, que explicou que ele abriu-se, só obriga Shimon a pagar pelo metade do valor de uma cerca de bambus, num preço barato, o que está na cama sustenta. Maika Yavle, Sitakawa facilita mais além do que ele abriu-se. Então o Kishimon vai ter que pagar? Não vai ter que pagar nem o preço do bambu? Ibaitema Agarnetira e Kabeinai. Uma explicação é com relação a Agarnetira. O que é isso? Trakama Agarnetira id mekanim bezol lo, rabiu savad mekanim bezol. Trakama sustenta que Kishimon tem um argumento. Eu não faria nenhuma cerca em volta do meu campo. O que eu faria é, quando eu tenho minha produção já madura, eu contrataria um vigia. Então agora eu estou economizando o salário do vigia, isso que eu vou pagar para a Reuven. Não quero cerca alguma. Confirma na cama, confirma essa explicação, Shimon tem esse argumento. E a Deus diz que não, na prática o campo está cercado, então que Shimon pague pelo menos metade do valor de uma cerca de bambus. Assim, Riabarab explicaria. Bem, vai ter uma outra possibilidade. Rishonat Shneveshlishit e Kabeinai. A discussão na câmera de Deus é se Shimon vai ter que pagar depois da construção da quarta parede. Será que vai ter que pagar pelas outras três? Trakama Savarevito de Yaivlei. Avarishonat Shneveshlishit de Yaivlei. Trakama sustenta o seguinte: Reuven construiu as três paredes, os três muros, e cobrou de Shimon. Shimon foi isento pelo tribunal de pagar por essas três paredes, porque Shimon não tem nenhum proveito disso agora. Então Shimon recebeu essa isenção. Então Trakama sustenta que mesmo depois que essa quarta parede foi construída, Shimon só tem que pagar pela quarta parede. Ele continuou isento de pagar pelas primeiras três. Assim Trakama sustenta. Virabios e Savar e Shonash Neveshlishi, Naim e Aivle. Virabios sustenta que não. Shimon tem que pagar por todas as paredes. No momento que ele tem proveito disso, ele tem que pagar por tudo. E vai ter uma outra resposta. Maki Venikaf e Kabenai. Vai depender quem é que fez a quarta parede. Trakama Savar Tama de Amat Nikaf, de Megargin e Lavtakola. Avalamad Maki Venotelo Radmeirevit. Tata Nakawa começa a terceira explicação. Que se Shimon construiu a quarta parede, então ele revelou que isso favorece ele. Essas três paredes também favorecem ele. Por isso ele construiu a quarta. Ele tem que pagar por todas. Mas se Reuven construiu a quarta parede e fala que a Gemara conforme está na cama, Shimon só tem que pagar pela quarta parede. Essa isenção que ele recebeu antes continua sobre as outras três. Rabeus disse a Valosh na Nikav, Losh na Makif. Imamad Begadar Megadigirin Lav Dakor. Rabeus sustenta que não faz diferença se Shimon construiu a quarta parede ou Reuven. Shimon tem que pagar por todas. Para uma lista, temos uma outra versão dessa última explicação. Makif e Nikav e Kabenai vai depender de quem é que fez a quarta parede. Tanakama Savarim Gadar Makif Etarevid Namen Yaivlen. Tanakama sustenta que se, mesmo que foi Reuven que construiu a quarta parede, Shimon tem que pagar por todas. E como se assim, ele próprio fez, ele tem que pagar. Rebeu Savar Imamad Nikav Gadar Tarevit Hudei Aivle de Galidat de Nihalem. Rebeu sustenta que se Shimon construiu a quarta parede, ele tem que pagar por todas, porque ele revelou que as paredes favorecem ele, por isso ele construiu outra parede. Avalim Gadar Makif Loi Aivle Mbidi. Porém, conforme essa última explicação, se Reuven construiu a quarta parede, Shimon não tem que pagar nada, porque ele pode dizer que não teria cercado o campo com nada. Aparentemente a lei é como o Shmuel disse antes, que conforme Rabius não faz diferença se foi Reuven ou Shimon que construiu essa parede que faltava, Shimon tem que pagar por todas as paredes, todos os muros. E vai depender de quanto Reuven pagou que Shimon vai ter que pagar. Se Reuven pagou por um muro bem valioso, Shimon paga metade disso, e assim por diante. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos usar uma nova Mishnah. Tinha um muro entre dois pátios, esse muro caiu. Um vizinho quer construir um muro outra vez, outro vizinho não quer construir um muro outra vez. Como é que fica a lei nesse caso? Com muito mais. Então, pessoal, vamos lá. Amém, amém.